Nós vamos continuar o que nós não terminamos a semana passada. A soberania e a providência divina. Como eu tenho dito a vocês, não é fácil ensinar um tema como esse. Mas é necessário aprendermos. Nos domingos, eu tenho procurado compartilhar com vocês a ideia do que a fé realmente é. E por enquanto, durante 4 semanas, nós estamos apenas num quadro introdutório, falando da necessidade, da importância de nós aprendermos e meditarmos sobre a fé. Nós temos dito que Jesus dificilmente encontrará fé quando ele retornar para buscar sua igreja. Nós temos falado que a fé, ela é construída sobre o amor. E é impossível uma pessoa ter fé sem amar. Porque o amor faz com que nós crucifiquemos a nós mesmos, neguemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Enfim, quando nós pensamos em fé, muitas pessoas pensam em pensamento positivo. Você talvez já se deparou com alguém chegando até você e dizendo: tenha fé, pense positivamente, pense assim que vai dar certo, não é isso? Já passaram por assim? Alguém já falou para você isso? Quer dizer, é a falta de conhecimento bíblico. Outras vezes, pessoas chegam e confundem fé com esperança. Eu tenho certeza que Deus, mas não tem certeza, ele tem uma esperança, é uma expectativa. A pessoa tem uma expectativa de que Deus vai fazer o que ela quer, não é isso? Já passou isso no seu coração? No meu, inúmeras vezes, incontáveis vezes, certo? Então, às vezes, nós temos essa expectativa, e isso não é fé, isso é um desejo pessoal, que às vezes nem sempre irá se concretizar. Para outros, a fé se tornou um sinônimo de magia, né? Basta ver que teve uma igreja aí que vende uma chave agora que abre a porta da prosperidade e tudo mais, e o preço da chave é um pouco salgado. E um camelô resolveu vender a chave lá na porta da igreja.
Mais em conta.
Então o pastor chegou no púlpito e disse assim: irmãos, vocês não devem comprar a chave daquele camelô, porque aquela não funciona. A que funciona é esta daqui. Você vê a que ponto nós estamos chegando, correto? Onde um pastor tem que orientar o povo a não comprar uma chave do camelô, que a chave verdadeira é que está na mão dele. Então, esse cara é um safado, um sem vergonha, para dizer a verdade. Ele não presta. Aquela chave lá de fora é da China. Então, veja bem, isso é um crime o que ele está fazendo, correto? Ele está se aproveitando da ingenuidade, da falta de conhecimento, da ignorância das pessoas e vendendo produtos, né? E as pessoas acham que isso é normal, mas isso é uma coisa, diante de Deus, é um grande pecado, um grande pecado. Enfim, essas coisas todas, se você tem fé, baseando-se que ela é uma esperança, que você tem que forçar sua mente para acreditar só de modo positivo, que tudo vai dar certo, você está fugindo das Escrituras. Não é isso que Deus ensina, correto? Agora, Então você diz, mas Walter, quando eu vou ter fé? Quando Deus quer que você tenha. Se Deus dá a você algo que é certeza, você tem que ter fé naquilo. Correto? Por exemplo, no que é que você tem que ter fé? Vamos lá, me dá uns exemplos. O que é concreto para você que você tem que ter fé? Que já é uma convicção.
A volta de Jesus.
Oi? A volta de Jesus é uma convicção? Eu tenho que ter fé nisso. Eu tenho que ter fé na eternidade. Ela existe? Será que existe? Alguns cristãos falam da eternidade assim com um pouco de suspeita. Eles falam com suspeita. Eles falam assim, a eternidade, mas parece que ela não existe muito. Que mais você tem em fé? A Bíblia é a palavra de Deus? É. Muito bem, ela é a palavra de Deus. Eu tenho que ter fé nisso. Não é? É algo que Deus tem que me dar a certeza de que ela é. Mas, por outro lado, eu posso dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e não ler. Então, que fé é essa? Porque a fé, quando Deus me dá uma convicção, a fé deve me levar sempre a uma ação. E essa ação não somente me beneficia, mas antes demonstra que eu amo a Deus e vou abençoar, me preparar para abençoar o próximo. Pela fé, eu creio que a minha posição aqui é importante, mas eu não posso pregar aqui, ou ensinar, ou compartilhar, ou meditar juntamente com vocês, para alcançar o quê? Elogios, aceitação. Por exemplo, eu posso estar aqui falando, me preocupando se vocês vão me aceitar ou não, se vocês vão me elogiar ou não, se vocês depois vão chegar, depois da reunião, vão dizer assim, poxa, que palavra maravilhosa, e vão dizer assim, em termos coloquiais, vão me encher a bola, né? Quer dizer, então eu vou ficar orgulhoso porque eu recebi elogios. Não, isso, eu não estou aqui para isso. A minha função aqui é amar a Deus, estar atento ao que Ele está me ensinando e, ao mesmo tempo, preocupadíssimo em trazer a palavra dEle, os pensamentos dEle, os caminhos dEle, para que vocês sejam edificados. Edificados em Deus e adquiram temor. Aquilo que eu mais quero ouvir no final é que, puxa vida, minha vida foi impactada, eu preciso mudar. Isso realmente é um testemunho maravilhoso, entendeu? Quando a pessoa chega e diz, eu preciso tomar outras atitudes, eu preciso melhorar em determinadas áreas. Então, isso realmente traz grande alegria, traz grande satisfação. Isso tem que ser algo feito pela fé. Que mais que vocês têm em fé? O Espírito Santo habita na pessoa e que teme a Deus e o leva o quê? A obedecer. Quer dizer, ele estimula a pessoa a obedecer a Deus. A obediência é o ápice, ela é a demonstração maior de que uma pessoa tem fé. Correto? Que mais que você tem fé? Em qualquer situação, Deus é o Deus da minha vida. Eu creio nisso. Então, eu tenho que construir ações sobre isso. Por exemplo, o Paulo disse, eu tenho que ter fé que o Espírito Santo habita na vida daquele que obedece a Deus. Então, eu tenho que construir ações sobre essa verdade, porque não é uma verdade. Por exemplo, eu creio na eternidade, disse a Tânia. Tá. Que ações eu vou construir que demonstram que eu creio na eternidade? Então, eu tenho que construir ações que agradam a Deus e que me conduzirão à eternidade. O Paulo disse: eu creio na volta de Cristo, então eu tenho que construir ações e atitudes que preparem a minha vida para a volta de Cristo. Então, o que é que eu estou fazendo que não demonstra que eu não estou preparado para a volta de Jesus, que eu não estou preparado para a eternidade, que eu não estou obedecendo ou não estou aceitando o estímulo ou a voz do Espírito Santo para obedecer a Deus? O que é que eu estou fazendo que eu estou deixando de crer que Deus está no controle de todas as situações, que Ele é Deus em qualquer situação da minha vida? Compreende? Eu estou me amargurando, eu estou reclamando demais, eu estou me preocupando demais, percebe? Então, quando Deus me dá a convicção de alguma coisa, essa convicção deve me levar a atitudes. É o que Tiago diz. Você diz que tem obras, correto? E eu tenho fé, não é isso? Não é isso que ele diz lá? Muitas pessoas têm atitudes corretas, mas não resultantes da onde? Da fé. Ele é um religioso, correto? Ele é um religioso. Ele faz as coisas de acordo com o que aprendeu, mas ele não faz para glorificar a Deus. Ele não tem uma consciência de ser útil para Deus. Ele não tem uma consciência da realidade de Deus. Ele cumpre os atos da religião, mas ele não tem consciência de estar na presença de Deus. Então, essa pessoa não vive pela fé. Então, Tiago diz: eu tenho fé e a minha fé me leva às obras, porque a fé sem obras é o quê? É morta. Então, a fé, ela nos dá a consciência, a convicção de que Deus existe. Então, veja só, a pessoa, ela vive constantemente na presença de Deus. Quando eu erro, por que eu erro? Porque eu me ausento desta consciência. Eu me ausento, eu me coloco longe dessa verdade. Eu deixo de pensar, eu deixo de colocar na minha vida o pensamento de que Deus está lá. Imagine, muitas pessoas vão a uma igreja. Muito bem, eles assumem cargos. Eu, às vezes, converso com o Paulo, converso com outros, e digo: nós temos que estar sempre alertando os ministros, porque o ministério é algo interessante. Você começa a fazer algo dentro da igreja e de repente você se esquece da presença de Deus. O mais importante é a função, quando não é. Eu devo ser útil a Deus, porque a minha função deve trazer o quê? A utilidade, a bondade, a graça de Deus para as pessoas. Por que eu estou me posicionando? Por que eu estou funcionando? Por que eu estou fazendo algo? Há muitos pastores que pregam sem acreditar na realidade de Deus. Você acredita no que eu digo? Se eles acreditassem na realidade de Deus, eles não falariam o que falam. Eles não exigiriam das pessoas o que exigem. Eles não ensinariam o que ensinam. Eles não pregariam o que pregam. Imagine a mulher de um pastor numa sala. A sala do pastor é assim. A cadeira dele é um trono. É isso mesmo que eu estou falando. Vocês até a qualquer hora vão se deparar na internet. Ele colocou um trono dourado, e as cadeiras do lado são também como tronos dourados. Esta é a sala dele. Aí ela está vendendo agora tecidos vermelhos, como véus que colocam na cabeça, que quando você coloca o véu, então você sente a presença de Deus. O que essa maldita está fazendo? Essa mulher é uma anátema, de acordo com a palavra de Deus. Anátema, se você não sabe, é uma maldição. Ela é uma peste. Como mulher, é uma verdadeira Eva, correto? Ela deveria estar exercendo o papel de mulher, dizendo ao marido: marido, você está longe dos caminhos de Deus. Mas ela está incentivando, porque ela está usufruindo do dinheiro que está entrando. Na mesma internet, este mesmo homem manda as pessoas darem à igreja carro, casa, dinheiro, dá tudo. Então você imagina, ela vende aquele tecido e ela diz: vou orar por esses tecidos. E quando você coloca, é lógico que aquilo tudo é material para lucro, lucro financeiro. O que eles querem é dinheiro. Uma pessoa dessas, ela não está na presença de Deus. No que ela está pensando? No dinheiro. Jesus disse: você não pode servir a Deus e a mamon, e ao dinheiro, porque você amará um ou amará o outro. Não é isso? Mas como eu faço isso, Deus, se eu preciso de dinheiro? Você não precisa de dinheiro? Você não precisa pagar as suas contas? Então, como é que você vai deixar de pensar no dinheiro? Simples. Você tem que trazer os princípios de Deus para a sua vida, para o seu trabalho. Como é que você vai trabalhar? Não é isso? Você não pode ser escravo do dinheiro, você tem que ser escravo de Deus e glorificar a Deus com o seu trabalho, glorificar a Deus com o seu dinheiro, ser responsável com ele, ser sério com ele, pensar na sua família, pensar nas coisas boas e na generosidade que você pode realizar por meio dele. Não é assim? Então muitas pessoas estão pregando, estão fazendo coisas sem a consciência de que Deus está presente. E nós não podemos nos enganar com isso, porque a palavra de Deus diz que a glória do Senhor enche toda a terra. Isto é, ele está em todas as partes. Eu não consigo, sinceramente, ao longo de tantos anos, eu não consigo ficar dois minutos sem pensar em Deus. Qualquer coisa que eu estou fazendo, Deus não sai da minha mente. É uma coisa, eu diria, é um milagre isso. Eu não sei como que pessoas conseguem viver e lidar com as suas coisas todas, sejam elas profissionais, familiares, no lazer, sem pensar na realidade de Deus. Porque lembram da palavra de Jesus: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é isso? São estes que o Pai procura, são estes que o Pai quer, deseja. Não é? Então, se estes são o que o Pai quer, são estas pessoas que encontram Deus, são estas pessoas que vivem em comunhão com ele. Jesus não está dizendo lá que os moralmente corretos, aqueles que são 100% moralmente avaliados, são perfeitos. Não! Ele diz, aqueles que servem a Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que se tornam instrumentos nas mãos de Deus, são pessoas que reconhecem a presença de Deus em toda parte, em todo o tempo. Então é possível ministrar louvor sem pensar em Deus, sabia? É possível pregar sem pensar em Deus. Eu fico tão preocupado em dar o que vocês querem, em animar vocês, em criar uma emoção neste lugar, um clima de positivismo, que eu esqueço de Deus. Eu começo a fazer o que eu quero. Uma pessoa que está ministrando louvor, ele pode ficar tão preocupado em fazer vocês cantarem bonito e pular e dançar, e então ele alcança o seu objetivo. Mas Deus não está na situação, porque ele fez o que quis, ele alcançou o que quis. Deus não alcançou o que queria. Ele não conduziu as pessoas a Deus. Ele conduziu o quê? As pessoas debaixo da sua personalidade, debaixo da sua própria instrumentalização. Dá para entender isso? Então isso não é fé. Isso é mentira. Então eu muitas vezes as pessoas dizem: Deus não quer que você ande em lugares difíceis, sombrios. Mas lembram que nós dissemos a semana passada sobre a declaração de Davi? Aí eu acho que convém lermos de novo. O que vamos ler em voz alta no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada. Ponto. Veja bem, Davi diz: ainda que, mesmo que, caso, não é isso? Não é assim que funciona? Quer dizer, Davi, ele não isenta a sua vida de passar por um momento difícil. Concorda? Mesmo crendo em Deus. Mas como disse a Marlene, agora há pouco, Deus tem que ser Deus em qualquer situação da minha vida. Então ele diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. O que é um vale escuro como a morte? Uma situação tão aflitiva, tão desgraçada, que tenta o quê? Me afastar de Deus. O que é morte? Morte pode ser duas coisas. Primeiro, a morte física. A morte física te afasta do quê? Da vida. Da vida como nós a conhecemos, como nós a vemos, não é isso? E a palavra de Deus usa também para a morte o exemplo da morte espiritual, que te afasta o quê? Da presença de Deus. E isto é uma experiência que poucos conhecem. Agora, então, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, uma situação que tenta me afastar tanto da vida física como da vida espiritual, quer encher meu coração de medo, que é a sensação primitiva do ser, não é isso? Então ele quer, essa situação quer afastá-lo de Deus. Aí o que ele diz? Não terei medo de nada. Ele se projeta para o futuro. Ele diz: eu sei que isso pode acontecer, mas eu não vou ter medo. E ele dá a razão: pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Veja, quando ele usa a palavra Senhor, ele está usando a palavra Yahvé, correto? Que significa o quê? Aquela palavra que Deus deu a Moisés: eu sou o que sou, isto é, eu sou o eterno, eu não estou preso ao tempo e ao espaço, eu existo. É isso que quer dizer quando ele diz: pois tu, ó, que existes, que sempre estás, que sempre és. É isso que ele está dizendo. O Senhor que é eterno, que não está preso a nada, então estás comigo. Veja, ele na primeira parte do versículo, ele projeta o futuro, e na segunda parte do versículo ele usa o verbo ser no presente. Tu estás, não é isso? Ele não diz tu estarás, ele diz tu estás comigo. E tudo vai no presente. Tu me proteges e me diriges. Ele crê na presença de Deus. Ele crê na presença de Deus em qualquer tempo. Correto, irmãos? Muito bem. Então, nada que acontece em nossas vidas é coincidência. Tudo que acontece em nossas vidas é pela permissão de Deus. Você não está aqui porque simplesmente decidiu estar. Você está aqui porque Deus trouxe você. Talvez hoje você olhou para o tempo e disse, ah, acho que eu não vou. Mas de repente você está aí. E você precisa ouvir o que precisa ouvir. Não é isso? Então você tem que dar atenção, porque Deus quer que você aprenda algo, tá? Então veja só, Deus sempre, em qualquer situação que Ele permita, seja na alegria ou seja na dor, Ele sempre vai suprir, Ele sempre está presente. Não é isso que nós aprendemos com Davi? Ele está. Se eu estiver numa situação difícil, Deus está. Se eu estiver numa situação alegre, Deus está. Então, se eu estiver numa situação difícil, eu tenho que ter consciência da presença de Deus. Se eu estiver numa situação alegre, eu tenho que ter consciência da presença de Deus. Eu sei que isto é meio maçante, isso é teologia, mas se vocês não pensarem nisso, vocês vão crer no quê? Vocês vão continuar crendo no óleo que joga atrás da porta? Vocês vão continuar acreditando na água mentirosa que diz que vem lá de Jerusalém? Precisa descobrir como é que esse camarada aí está contrabandeando a água do Jordão, trazendo bactérias lá do Oriente Médio para as águas brasileiras, para a barriga brasileira. Então alguém da saúde pública tem que pegar esse cara. Mas como aqui no Brasil ninguém se importa com nada, não é? Não é isso mesmo? Deixa como está, deixa na bagunça, até que surja aí um doido aí, pronto. Então veja só, não importa quão amargas sejam as nossas lutas ou situações, quão sem esperança nós estejamos em uma determinada situação, nós sempre devemos confiar no cuidado de Deus. Não pense que você é cristão e Deus vai livrar você da situação. Vamos pensar numa coisa. Veja só. Quando Deus chamou Jeremias, o que Deus disse para ele? Você se lembra? Vamos pensar no que Jeremias disse para Deus. O que ele disse no chamado, quando recebeu o chamado? Que ele era muito jovem. E a palavra jovem ali que ele usou é criança. E o que é que Deus disse a ele? Muito bem. Pera lá, calma lá aí. Então, pera lá. Então, vamos por partes, você continua. Primeiro Deus diz, não diga que você não passa de uma criança, porque eu te escolhi. Você vai abrir a boca e eu vou colocar as minhas palavras nos teus lábios. Correto? Está certo assim? Então, Deus quer que ele seja realmente uma criança, mas que fale as palavras do seu pai. Tá? Aí Deus diz o que mais? Eu te colocarei diante de reis e autoridades. Isto é, você vai falar com reis, com profetas, com sacerdotes, com líderes. Imagine como Jeremias se sentiu. Como é que você se sentiria? Fala para mim. Medo. Mas você se sentiria assim, ó. Como é que isso vai ser? Hã? Imagine, você já começa a se ver diante de um rei, falando com ele,
Não é isso? Pelo poder de Deus. Muito bem. Tá. Mas, quando você recebe uma palavra dessa, você pensa mais outra coisa também. Nada vai me acontecer. Porque Deus está me protegendo. Não é isso? Mas o que aconteceu com Jeremias? Sofreu até quase não aguentar mais. A ponto do capítulo 20 de Jeremias, ele chegar lá e dizer assim: não é justo isso. Maldito o dia que eu nasci. Ele chegou ao ponto da exaustão. E aí? Como é que você me explica? Aí vem esses pregadores aí, esses patos, e vem dizer: aquilo é o Velho Testamento. Ah, é? O Velho Testamento? Quando Jesus estava andando com os discípulos na estrada de Emaús, ele expôs todo o Velho Testamento para eles, e ele mesmo disse: todo o Velho Testamento fala de mim. Então como é que esses caras de pau vêm dizer que o Velho Testamento é uma coisa e o Novo é outra, se o próprio Jesus diz que no Velho Testamento, o Velho Testamento fala dele? Eles não conseguem enxergar o Velho Testamento porque eles não estudam, porque eles só estão preocupados em mentir o povo. Se eles fossem certos realmente de Deus e temerosos a Deus, eles iriam então procurar aprender o que o Velho Testamento fala de Jesus. Mas eles não sabem, porque são ministros feitos nos joelhos, nas coxas, foram treinados só para enganar e para mentir. Quem fala uma coisa dessa? Correto? Nós temos vários exemplos. Não é isso? Isaías, por exemplo, quando Deus chamou Isaías, disse: quem há de ir por mim? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, o céu aplaudiu. Pá, 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 rojão, pá. Aí Deus disse: muito bem, Isaías, então eu vou enviar você a um povo que tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Imagine como ele se sentiu. O Senhor vai me mandar falar para pessoas que escutam, mas não querem ouvir? É. O Senhor vai mandar eu fazer coisas diante de pessoas que têm olhos, mas que se recusam a enxergar? Sim. Imagine Moisés, ele está lá num palácio, ele já sabe que Deus quer usar a vida dele, mas ele pensa que, o que que ele pensa? Será que ele pensou que Deus iria fazer com que o faraó morresse e então ele ia subir no trono e então ele ia mudar todo o governo, toda a política, e ia abençoar o povo de Deus ali? Deus disse: Moisés, saia daí. Deus fez com Moisés exatamente o que ele fez com Abraão. Sai do meio da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele teve que andar pela fé. Você imagine Moisés atravessando aquele deserto, o mesmo deserto que iria o povo depois atravessar. Ele pela fé atravessou, o povo sem fé empatou. Mesmo vendo tantos milagres, mesmo vendo tantas coisas, tantas manifestações do poder de Deus, aquele povo se perdeu. Então, acaba com essa história. Milagre não transforma pessoas. Impacta, impacta. Emociona, emociona, mas não transforma. Não transforma sua vida espiritual e nem sua vida moral. Você tem que aprender. Então, um bobalhão diz: ah, mas é muito bom receber milagre. É lógico, qualquer trouxa, como você quer. Agora, entrar no processo de Deus, não quer. Está cheio de gente que toda hora tem problema, e aí chega para ele e fala assim: Walter, precisamos conversar, precisamos... Tá bom, precisamos conversar. Mas quando é que você vai começar a praticar o que você já sabe? Já tem um monte de coisa que você precisa crer e você não pratica o que já sabe. E por não praticar o que já sabe, por não se esforçar no que já sabe, outras áreas da sua vida começam a ser o quê? Atacadas. Não me vem falar que o diabo atacou. Não é o diabo que atacou. É o seu desvazio. O seu próprio desinteresse. Imagine, alguém diz assim, o diabo está atacando meu filho, não sei quem, tá. Lógico que o diabo está tirando proveito. Mas eu pergunto, quando é que você sentou com seu filho para compartilhar com ele a palavra de Deus? Quando é que você foi pai e mãe presente com ele, sentando junto e falando, vem cá, vamos discutir essa situação à luz do que nós estamos aprendendo? Outro dia eu vi um grupo de, até coloquei para os condutores, os ministérios aí, que eu recebi da Carol, um grupo falando um monte de asneira, um grupo que canta. Canta não, eles enganam. O camarada lá, porque ele estava todo tatuado, ele disse, não, a Bíblia não fala, eu posso me tatuar. Ele disse, não, você não pode se tatuar. Mas a Bíblia não fala nada. Se não fala nada, eu posso fazer o que eu quero. Não, você não pode se tatuar nem colocar piercing. Ah, mas a Bíblia não diz. A Bíblia fala de princípios. Primeiro, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então você não tem o direito de fazer nada nele que Deus não permita. Deus falou? Deu permissão? Deu cartão verde? Você tem certeza? Então você não tem que chegar diante das pessoas. A Bíblia não fala. Você tem que chegar diante das pessoas e falar assim, ó, eu faço porque Deus me deu a liberdade para fazer. Assuma a responsabilidade. Porque Deus diz, aquele que diz que eu falei quando não falei, essa pessoa é uma desgraça. É uma maldição. É isso que ele diz. Então você assuma. Quando todas as vezes você não tem certeza do que a Bíblia fala, você tem que assumir a responsabilidade. Isso é fé. Dá para entender? Se Deus fala com você, então sim. Agora, uma pessoa como aquele lá, cabeça de vento, está na cara que Deus não falou nada. Porque eles ficam uma meia hora falando e não falam nada, só bobagem. Quando Deus fala com você, te dá uma liberdade, você cresce na graça e no conhecimento de Jesus. Você se torna uma pessoa mais temente. Correto? A Bíblia não fala assim, ó, existe comunhão entre luz e trevas? Não. Mas a Bíblia proíbe o namoro de uma pessoa cristã com um não cristão? Proíbe ou não?
Não.
Então quer dizer que você pode namorar com quem você quiser?
Não.
Também não. Por quê? Porque Deus tem que falar para você. E quando você começa a namorar com uma pessoa que não é cristã, o que que vai acontecer? Qual é o objetivo de Deus? Se Deus te dá liberdade, fala assim, quero que você se relacione com essa pessoa. Você vai fazer com que essa pessoa cresça em Deus. Agora, se essa pessoa leva você para o buraco, você vem me dizer que Deus mandou? Não, você que quis. Ou não é? A Bíblia é clara, pelos seus frutos vocês conhecerão. Quem são os meus ou não? Os resultados. E como eu disse no domingo, o fruto tem que ser bom. Não vem com metade podre e metade boa. Não, a parte está no meio, usa a parte boa. Não, não. Ele tem que ser bom. Tem que ser bom. Aí o camarada fala, ah, eu vou namorar com a moça ou o moço da igreja. Quem disse que o moço ou a moça da igreja ama a Deus? Às vezes está ali um lobo ou uma loba vestido de cordeiro. E você vai se estrepar. Todo relacionamento deve fazer com que você cresça. Tem casais que toda hora estão com problemas, tá bom? Mas eles se esquecem de um detalhe: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você ficar tentando resolver os seus problemas e não servir a Deus, você sempre vai ter problema. Esses cursos de casamento que existem por aí, aos campos, com todo respeito, tem que existir. Mas chega uma hora que você precisa dizer para um e para o outro: parem de ficar ensinando um ao outro, me costurando um ao outro. Você imagina a vida inteira você tentando falar assim: escuta, meu bem, você não acha que deve ser assim? Olha, meu bem, eu estou linda. Daqui a pouco, você não acha? Faça alguma coisa de útil para alguém. Quando você começa a ajudar outras pessoas, você começa a ver erros na vida dos outros, você começa a se corrigir também. Porque agora você está numa situação de ajudar. Então essa história de pessoas que frequentam a igreja e não produzem nada vão ser cortadas e jogadas no fogo.
Eu não sei por que eu estou falando todas essas coisas aqui, mas por alguma razão existe. Então nós temos que pensar em uma coisa importante no nosso texto, que é lá de 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 8 ao 16. Creia que Deus sempre provará a sua fé. Não é isso? Vamos ler? Então vamos lá. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá. Vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Permaneça lá. Eu mando, ó, para Elias, Deus vai falar o que vai acontecer. Correto? Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Até aí, Elias, poxa, obrigado, Senhor. Quem será que ele está pensando? É uma viúva que tem dinheiro, talvez. Porque qual é a viúva em Israel que vai ter comida de sobra para dar para alguém? Porque uma mulher viúva era uma mulher rejeitada pela sociedade. Ela tinha que arrumar um marido, porque senão ela era desconsiderada. A mulher já era desconsiderada, então imagine viúva. Então Elias foi para Sarepta. E se ela fosse uma viúva velha e feia? Já toda largada, embandeirada, era? Então, cheia de estria, de... Mas Elias não era corintiano. Então veja lá. Quando ele não estava pegando qualquer bagaço. Então veja bem. Então olha lá. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Você se lembra do meu comentário da semana passada? Ele pede água. Isso me lembra o quê? Jesus. Com quem? Com a mulher samaritana. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: ah, e traga pão também, por favor. Mas que petulante. Não é? A viúva olhou para ele e disse: ah, está me tirando? Ah, então, qual é que é, Joe? Então veja só, me traga pão também. É demais, não é?
Elias está agindo pela fé. Mas foi isso que Deus disse para ele fazer lá no início? Não. Mas por que ele está fazendo? Porque Deus está mandando ele fazer. Deus está orientando a vida dele. Nós não sabemos, mas ele está fazendo isso. O que é isso senão a providência de Deus? Providência de Deus não é somente aquilo que vai lhe trazer benefícios. Providência de Deus também envolve atitudes que vão trazer benefícios a outras pessoas. Correto? Elias está aprendendo nesta situação a obedecer a Deus. O Paulo não disse que o Espírito de Deus estimula a pessoa a obedecer? Elias não era um homem cheio do Espírito de Deus? Ele não tinha fé? Se você é uma pessoa que tem fé, como é que você pode achar que pode viver longe de Deus, longe da palavra de Deus, longe da prática de algumas coisas e está tudo bem? Não está tudo bem, você tem que mudar. Correto? Então, vamos lá, vocês estão me entendendo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? É complicado o que eu estou falando?
Não.
Não é complicado, mas não é fácil viver isso. Concorda comigo? Não é fácil viver isso. Então, vamos lá. Porém, ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns dois pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim, para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Então, ela diz para Elias qual era a sua condição. Não é isso? Tá? Então, quando a viúva lá conheceu Elias, o que ela pensou? Que era o seu último dia de vida. Ai, Deus mandou um profeta para falar comigo, que maravilha, mas pena, bem agora. Olha a situação que eu estou. E ainda esse profeta, em vez de orar por mim, e abrir as comportas do céu, me dá a benção da prosperidade, da riqueza, da fortuna. Esse cara ainda vem pedir o que eu não tenho. Então, alguns pastores, quando olham para essa situação, eles se julgam no direito de pedir para você carro, casa, que se você der para Deus, você vê como a mente humana é. Eles não estão pensando em Jesus Cristo. Quando Jesus disse, o Velho Testamento fala de mim. Então, toda vez que nós lemos o Velho Testamento, eu não tenho que me preocupar previamente, tá? Com atitudes, eu tenho que encontrar ali alguma coisa que se refere a Cristo lá. O que me ensina aqui sobre Jesus? Que Jesus um dia conversou com a mulher samaritana. E o que ele fez? Ele deu a ela o quê? O que ela não tinha. Jesus disse: você não é uma mulher bem-sucedida. Você já teve 5 maridos e o que você vive agora não é seu. E Jesus disse: eu pedi água, muito bem, mas aquele que beber dessa água vai tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Esta viúva aqui está agora a ponto de experimentar o quê? Um milagre de Deus. Mas parece que Deus não está ajudando, parece que Deus está bloqueando a situação, ela está para baixo. Como talvez alguém aqui está dizendo, eu não aguento mais a minha vida, estou para baixo. Mas Deus está trabalhando por meio da sua providência. Deus está trabalhando numa situação para gerar fé na sua vida e tornar você um exemplo para outras pessoas. Olha que assunto complicado. Eu não sei se eu vou atrapalhar vocês, não. Bom, Deus está o quê? Testando a autenticidade da fé dessa mulher. Agora, isso é comum em Deus. Em Jeremias capítulo 17, verso 10, o que está lá? Eu, o Senhor, examino o quê? Os pensamentos. E o que ele faz? Eu ponho à prova o quê? Os corações. Deus não está vendo a sua pressão. Não é isso. Ele não está agindo como um médico cardiologista. Ele não vai colocar aqui uma bomba no seu braço e ver se está 13 por 8. Ou 30 por 32. Então, veja, não é isso. Coração é uma palavra poética que nós usamos para identificar o quê? As intenções da vida. Correto? A Bíblia ensina que você é aquilo que você pensa. Do modo como você alimenta a sua mente, você vai gerar ações. Tá chato, gente? Depois vocês me dão uma elogiada. Então, veja. Então, veja lá. Então, veja só. Eu ponho à prova o quê? As suas intenções. Por que é que você... Tem gente assim, eu vou na igreja hoje porque é lá que Deus vai me dar o que eu quero. Se uma pessoa não é assim conhecedora da palavra de Deus, não há problema algum ela pensar dessa maneira. Mas à medida que os anos passam, você já não deve mais pensar assim. Por quê? Deus está em todo lugar. Houve uma época que eu pensei, bom, eu vou na reunião e eu vou pedir lá para Deus. Eu não entendia que eu podia pedir em qualquer lugar. Quando eu estava num ambiente cujo clima gerava alguma coisa como fé, então eu tinha fé. E quando eu estava no trabalho, eu já não tinha tanta fé. Mas na verdade eu tenho que ter a mesma fé em todo lugar, porque Deus está em todo lugar. Então Deus está pondo à prova o quê? As nossas intenções. O que você está fazendo é para alcançar objetivos pessoais, ou você está buscando crescer a fim de se tornar uma pessoa útil para o reino de Deus naquilo que faz? Hoje eu discutia cedo aqui, quando nós estudávamos a Bíblia, às 7 horas da manhã. Então eu dizia para eles, por que que Deus pede para que você seja honesto? Honestidade é o dever de cada um. Ou não é? Deus pede que você seja honesto de uma maneira simples. Seja honesto e faça o melhor que puder em toda situação. Mas isso é o nosso dever. Isso não glorifica a Deus. Você sendo honesto, a pessoa vai dizer assim: olha, você é uma pessoa muito honesta. Você recebe aquilo e aquilo parou em você. Mas vamos supor que alguém lhe diga: você é uma pessoa muito honesta. E então você diz assim: eu procuro ser honesto porque eu tenho aprendido de Deus a ser assim. Então você verticaliza. Correto? Então a pessoa é obrigada a olhar para cima. Lembra o que Jesus disse? Vocês são a luz deste mundo. Não é? Isto é, vocês têm um brilho. Então ele diz: brilhem a sua luz diante dos homens, para que eles, vendo as obras que vocês fazem, glorifiquem ao Pai, ao seu Pai que está no céu. Mas quem é que faz isso? Somente aquele que está vivendo com a consciência da realidade de Deus. Tá certo? Ser honesto é o dever de cada um. Mas ser honesto para glorificar a Deus é diferente. Então, veja, eu trato cada pessoa conforme o quê? A sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Não é de acordo com o que ela crê. Porque as ações revelam o que ela crê. Deus vai tratar as pessoas de acordo com as suas intenções. Veja, um rapaz começa a namorar com uma moça, ou uma moça com um rapaz. E em vez de eles crescerem, o que eles fazem? Nem preciso dizer. Mas antes de chegar ao ponto final, eles ficam lá o quê? Trapaceando. Ficam se provocando. Aí, sabe o que a Bíblia diz? Eu sou vingador. Deus diz: eu vou me vingar de você. Porque não foi para isto que eu os uni. Então Deus vai tratar essa pessoa pelo que ela faz. Oh, hoje eu vou me encontrar com a mina. Qual é a sua intenção? Aí, lá dentro, assim, hoje. Hoje ela não escapa. E a menina fala: hoje ele não escapa. Qual é a intenção? Não é glorificar a Deus. Eu até entendo que quando nossa cabeça está mergulhada no mundanismo, nós vamos pensar assim mesmo. Mas quando nós adquirimos a consciência da realidade de Deus, o que é que nós queremos? Glorificá-lo. E se você, dependendo da sua intenção, é o modo que Deus vai tratar. Aí você diz assim: ah, mas eu consigo glorificar a Deus mesmo vivendo dessa maneira. Não aconteceu nada. Espere. E você vai ver o que vai acontecer lá na frente. Deus vai lidar com cada um de maneiras diferentes, mas ele vai lidar, porque Deus é real. Muito bem, continuando, confie na orientação divina, portanto, lute contra o medo, confie na orientação divina. Luciana, ainda não alterei aqui, tá? Então veja bem, confie na orientação divina, ponto. Seria melhor assim. Aí começa a outra frase. Lute contra o medo, seja obediente e dependa de Deus. Os versos que se baseiam nisso são 13 ao 15a. Vamos ler? Gente, parece que vocês estão cansados já, né? Quer parar? Hã? Tá ruim, não? Então nós estamos vendo aqui Deus providenciando a Elias o quê? Uma mulher que lhe vai dar comida. E Deus tem uma mulher que não falou nada com ela. Deus não falou nada com ela. Então Deus fala quando quer e quando não quer. Deus disse para Jeremias: eu vou colocar você diante de reis, mas não disse que ia colocar ele dentro da cisterna, que ele ia tomar uns catiripapo, que ele ia apanhar em praça pública. Deus não falou isso com ele. Então, ela disse: eu juro pelo Deus que você crê que eu não tenho nada. Ela foi verdadeira. Mas ela disse: como é que eu vou te dar comida, homem? É isso que ela dizia: eu não tenho. Ela não sabe o que Deus vai fazer na vida dela. Não é isso? É um milagre. Então, veja só. Vamos lá. Aí Elias diz o que para ela? Não se preocupe. Mas como não me preocupe? Imagine você chegando para mim dizendo assim: olha, está acontecendo isso, isso e isso, e eu digo: por Deus, não se preocupe. Aí você diz para mim o quê? Você não está na minha pele. Ou não é? Não é isso? Você não está na minha pele, você não está na minha situação. Só que eu estou falando as palavras de Deus: não se preocupe. Agora, se eu estiver falando de mim mesmo, trate de se preocupar. Então, veja lá, não se preocupe, disse Elias. Ele disse: vá preparar a comida. Repare, mas, olha o que ele diz agora: mas, primeiro, faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. A mulher agora desaba. Lá dentro dela existe o quê? Uma luta, gente. É a mesma luta que você tem. Você se lembra de coisas maravilhosas que Deus fez no passado pela sua vida. Mas quando você está enfrentando agora situações diferentes, Deus diz: creia. E existe uma luta lá dentro de você. Ou eu obedeço à palavra de Deus, ou eu sigo os meus instintos. Qual é o instinto dela? O instinto de ser mãe. Ou eu alimento meu filho, ou esse marmanjo aí, careca aí, que dizem que Elias era careca. Aí ele diz: depois prepare o resto para você e para o seu filho. Que resto? Elias já está dando indícios a ela do que Deus vai fazer. Tá certo? Mas ela não consegue enxergar isso. Ele sabe, ela não. Jesus sabe, eu e você não. E o que nós temos que fazer? Não é parar e ficar buscando e gritando. Nós temos que fazer o que nós já conhecemos. Se você está agora numa situação difícil e você parar para chorar na vida e deixar de ser útil nas mãos de Deus e abençoar pessoas, você vai se tornar uma pessoa amargurada e vai morrer. Agora, se você crê que Deus está no controle da situação, você fala assim: eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo, paciência, eu estou chateado, triste, mas eu vou fazer o que deve ser feito. Faça o que deve ser feito. Faça o que Deus está dizendo, o que Deus já me mostrou. É o que Jesus disse. Olha lá, vou buscar Jesus. Busquem primeiramente o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e as demais coisas serão acrescentadas. Faz sentido aqui? Paulo diz aos filipenses: obrigado pela ajuda, não precisava, mas vocês fizeram muito bem em me enviar, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades por Cristo Jesus. Esse versículo é citado nas igrejas para pessoas que não são generosas, que não dão nada, mesquinho, mão fechada, mão de vaca, e eles então abrem a mão para aplaudir: Deus vai me dar. Não vai, Deus vai tirar. É uma questão de tempo. Pois o próprio Senhor Jesus disse: até o que tem lhe será tirado. Aí, verso 14: pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto. Agora ele fala: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Imagine, Elias então agora dá uma palavra específica. Agora ela tem uma palavra específica. E aí eu pergunto: ela vai crer? Imagine alguém chegando para você: você tem uma caneta, tem, mas acabou a tinta. Comece a escrever, porque não faltará tinta nesta caneta. Então Deus diz: ajude aquela pessoa que está, leve ao hospital. Acabou a gasolina no meu carro, não tem. Abra as portas do seu carro, dê a partida, porque não faltará gasolina no tanque do teu carro até... Hã? Pois é. Mas imagine, o tanque está seco e o carro está andando. O que é isso? É a providência de Deus. Deus abre a porta de um emprego para você. Quando você diz: não tem condições, e Deus abre aquele lugar, você se espanta e diz: meu Deus, como pode? É a providência de Deus. Então, diz o que o texto: a viúva foi e fez como Elias tinha dito. O que que nós temos aqui? Quatro atitudes. Vez ou outra, nós vamos ter que lutar contra os nossos medos. Deus permite situações em nossas vidas para que nós aprendamos a lutar contra os nossos medos. Deus permite situações difíceis, às vezes, em nossas vidas, não fala nada. Para quê? Para que nós confiemos na palavra de Deus e no cuidado divino. Você vai perceber que depois do vale escuro as coisas começam a melhorar, e você vai ter que ter mais responsabilidade do que tinha antes. E que nós coloquemos a vontade de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Pois a viúva foi e fez o que tinha que ser feito. E terminando, valeu, gente? Eu vou continuar esse assunto, tá? Creia na providência divina, pois ele sempre lhe dará o sustento para também abençoar outras pessoas através da sua vida. Deus não dá para você só para você. Ele dá algo para você abençoar os outros. Se você tem um dom, você tem o dom de tocar, ó, toca muito mal, né? Desgraçadamente você está tocando aqui. Então veja lá, então aí
Você toca para aparecer? Não, você toca para abençoar pessoas. Aí o que você vai fazer? Você vai, Deus vai colocar pessoas que querem aprender com você. Aí eu pergunto, você terá coração generoso para sacrificar, ensinar, incentivar, ter paciência? Você vai tocar para engrandecer a Deus ou para mostrar que sabe? Ou achar que quando você não está, a igreja não sobrevive? Bobagem. Vamos ler os versículos 14 ao 16, então, para a gente terminar. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto. Nós já lemos isso, mas vamos ler de novo. Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Muito bem, ela creu. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. Não é isso? Olha agora. E todos eles tiveram comida para muitos dias. Como pode isso? Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela nem azeite no jarro. Agora, Deus disse para Elias: uma viúva vai te alimentar. Elias deve ter coçado a cabeça. Como ele vai fazer isso? A viúva alegre. Uma viúva vai te alimentar. Que viúva? Que viúva alimenta estranho neste país? Mas se Deus falou, vamos lá. E ele sai. A mesma coisa que Deus disse a Abraão: sai. A fé é isso. A fé sempre manda você sair do lugar em que está a outro lugar e permanecê-lo. A fé manda você sair debaixo do seu sentimento de culpa e crer no perdão de Deus. A fé manda você sair debaixo da tua vergonha e receber as novas vestimentas de Deus. A fé manda você sair da incredulidade para um lugar onde Deus vai encher você. De uma vida vazia para uma vida cheia do Espírito de Deus. Deus sempre nos desloca. Uma pessoa que diz que tem fé está sempre se deslocando. Você se lembra por que Deus queria que seu povo habitasse em tendas e não em cidades? Para que eles não perdessem a fé. A cidade o que é? A cidade nada mais é do que um meio do ser humano fazer, produzir a sua própria proteção. Mas tendas é frágil. Qualquer vento leva embora. Um animal. E Deus sempre diz: vocês vão andar no deserto. Tanto que existe o quê? Uma festa em Israel chamada Festa dos Tabernáculos, das barracas, das tendas. E foi justamente nessa festa que houve o derramamento do Espírito Santo. O meu povo vive em tendas. O meu povo está sempre se deslocando. E ele vai aprendendo. Estão entendendo ou não? Então veja lá, nenhum nem outro imaginava que tudo ia sobre tudo o que ia acontecer. Você não imagina o que Deus vai fazer na sua vida, mas se você não andar de acordo com o reino de Deus, o que ele vai fazer? Nada. Não fique dizendo para Deus o que ele tem que fazer. Você apresentou o seu desejo, não é pecado. Oh Deus, eu queria tanto comprar uma Ferrari amarela. Ou vermelha. Deus diz, ah, você tem vontade de uma Ferrari, tá bom. Ah, sim, queria tanto, mas estou desempregado. Deus não vai mandar você entrar para uma gangue. E nem ir visitar Brasília ou qualquer coisa. Então, veja só. Deus diz, faça o que deve ser feito. E confie. Faça aquilo que Deus quer. As demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Essa multiplicação de alimento me lembra o quê? As duas multiplicações dos pães. Pelo menos uma, vai. Quantos pães e quantos peixes? Cinco pães e dois peixinhos. E o termo peixinho significa dois peixinhos já assados. Não era cru, não. O que o menino tinha era peixe para comer, peixe com pão. Já era um peixe já vindo do churrasco. Meio frio. Mas era costume deles. Um peixe meio resfriado. Gripado. Aí, Jesus diz para eles assim, distribua. Alimente. Você imaginou os discípulos? Hein? Hã? Olhar para mais de 5 mil pessoas e eles... dois peixinhos e cinco pãezinhos. E eles então fizeram o que Jesus disse. Eles obedeceram a palavra de Deus. O alimentar as pessoas não dependia deles, dependia de Deus. Deus foi a providência. Eles comeram e se fartaram. Alguns começaram até a dizer, isso é que é religião. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitas vezes as lutas tentam fazer com que nós percamos a esperança. E o medo tenta fazer com que nós não creiamos na bondade de Deus, na graça de Deus. Mas Ele é o mesmo. Nós sempre vamos ter medo. Isso é normal. Mas faça o que deve ser feito. Ame a Deus, ame o próximo. Aprenda a aproximar as pessoas de Deus. Ensine as pessoas como andar com Ele. E fortaleça a igreja do Senhor na terra. E é lógico que em cima dessa estrutura existem as subestruturas. Em cima dessa estrutura existem infraestruturas, que são atitudes, relacionamentos, uma série de coisas. Aprenda a viver com sabedoria. Faça o que você já sabe que deve ser feito. Aquilo que você não sabe pertence a Deus. E Ele vai fazer o que é melhor. Tenha prazer nele. É isso que os cristãos da atualidade não têm. Eles não têm prazer em Deus. Eles querem só o que querem. Muita gente diz, eu estou com medo. Então vem alguém, pastor, você pode expulsar o medo de mim? Sai medo! Como? Como é que o medo sai?
Tem gente que diz assim, o medo é um espírito mau. Também é. Mas o medo, por origem, não é demônio. É humano. O medo não vem do diabo. O medo vem de nós. Você não tem coragem? Você tem tanta coragem, até coragem para desobedecer a Deus. Mas você recebe de Deus um espírito de coragem, uma ação do Espírito Santo, mostrando a você que deve ser corajoso. Não é que Deus te dá uma... Ele estimula você a crer nele, e então você usa a sua coragem para se parecer com Jesus. O modo de lutar contra o medo é fazer a vontade de Deus. O medo te paralisa, mas Jesus disse, feliz, abençoado é aquele que tem sede e fome de fazer a vontade de Deus, pois Deus o deixará satisfeito. Faça o que deve ser feito, e então você vai perceber que você começa a superar o seu medo. Você percebe que os caminhos vão se abrindo, as portas vão se abrindo, os caminhos vão aparecendo, e você diz, puxa, você vai cada vez crendo mais. É o que a Bíblia fala, crescendo de glória em glória, de fé em fé. Deus vai nos capacitando, porque ele não depende do que você tem. A mulher tinha um jarrinho, um azeitinho, uma farinha, mas Deus tem o poder de multiplicar. Deus precisa da sua confiança. Por isso, em 2 Coríntios 6,10, o apóstolo Paulo diz, às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Para com essa história de achar que você não vai ficar triste. Quem fica triste não é de Deus. Que isso? Se o apóstolo ficou, ele não está no Velho Testamento, hein? Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade, possuímos tudo. Você crê no que está aí? Que Deus nos abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.